Palavras sinceras.
É tudo o que precisa de ouvir.
Está quase a fazer um ano, um grupo de jovens fez-se à estrada para ir de Portugal a Assis à descoberta de São Francisco. Apesar de terem decorrido já vários meses, são muitas as recordações que guardam desta viagem. Uma aventura espiritual vivida entre amigos que partilham a mesma fé. De resto, foi também uma experiência cultural enriquecida pelo testemunho de alguns franciscanos conventuais. Sara Almeida e Vítor Fernandes, meus convidados esta manhã aqui no programa Porta Aberta, foram dois dos muitos jovens que participaram nesta viagem. Aceitaram conversar comigo hoje para partilhar um pouco do muito que viram e viveram. Com eles veio também Frei Fabrizio Bordin, franciscano italiano que se encontra a viver aqui em Portugal. Eu sou o Oscar Daniel e convido-o a ouvi-los neste programa com produção de Francisca Favila e faço-lhe companhia até bem perto das 11 horas.
Alzarmi ancora in voglio e darmi un senso anche da solo, con questa musica che canto senza te, ma il mio teatro è vuoto e questa folla è muta, eppure sai non ti ho scordata e fino a ieri musica restata. Ed è per questo che io che non ho mai finto, da solo mi son chiesto adesso per chi canto. Amore musica, sono rinnovo qua, per quanto fiato avrò, la voce, l'anima, è tutto quel che ho, è tutto quel che ho, è tutto quel che ho. Per non buttar via la mia disperazione, per non toccare il fondo e farmi una canzone. Amore e musica che fanno il giro tondo, di nuovo son per mano in questo mio teatro pieno. Ho ritrovato me, ho ritrovato amore. E l'animare tutto quel che ho, è tutto quel che ho, è tutto quel che ho. Amore musica, come due cuori affiatati.
Há pessoas extraordinárias que ficam para a história e que nada, nem o tempo, consegue fazer esquecer. Mas poucas têm, como São Francisco de Assis, o condão de conquistar o coração dos jovens em qualquer época, mesmo agora no século XXI. Sara Almeida e Vítor Fernandes, os meus convidados esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, Estiveram há cerca de um ano em Assis, num encontro internacional de jovens franciscanos. Uma experiência que vale a pena não só recordar, mas partilhar. Comigo no estúdio está também Frei Fabrizio Bordin, franciscano italiano. Saúdo a todos, muito bom dia, bem-vindos a esta emissão da Renascença. Frei Fabrizio, o que é que leva um franciscano italiano a trocar Itália pelo nosso país?
Não sei se culpado é Santo António, que trocou também ele o seu país. Eu costumo brincar com isto, dizendo que Santo António deixou Portugal para a Itália, eu deixei a Itália para Portugal.
De que região de Itália é que é?
Eu fiz o meu noviciado em Pádua, portanto, é mesmo, na região de Veneza. E pronto, os nossos frades abriram já há 40 anos a presença aqui em Portugal, como agradecimento também à figura de Santo António, e que foi um dos grandes franciscanos daquela época. E, portanto, é graças um pouco a esta presença que também há 22 anos eu cheguei aqui a Lisboa.
Já está há 22 anos em Lisboa?
Em Portugal.
Em Portugal. É. Fantástico. Sei que a Sara é estudante e o Vítor já está a trabalhar, é correto, não é?
Sim, sim.
Mas gostava de saber um pouco mais sobre cada um. O Vítor está a trabalhar há muito tempo, o que é que faz? A Sara, o que é que estuda?
Eu comecei a trabalhar há pouco tempo. Foi em dezembro, porque achei que precisava de fazer uma pausa na faculdade e também ter algum tipo de independência financeira, então acabei por começar a enviar currículos e neste momento estou a trabalhar na Rádio Popular, numa loja nova que abriu no Campo Pequeno.
Tem sido uma experiência boa, o mercado de trabalho?
Sim, tem sido, por acaso é uma experiência surpreendente. Eu pela perspectiva que tenho das outras pessoas é que é um pouco difícil arranjar trabalho. E eu não tive essa dificuldade. Acho que as pessoas impõem limites a elas mesmas quando não há necessidade disso. É preciso é ser positivo.
Mas isto é apenas uma pausa nos estudos?
Sim. Não, não quero dizer... Eu, à partida, voltarei a estudar para o ano, mas não sei se queria deixar de trabalhar, porque, pronto, já me habituei a uma vida um pouco mais confortável do que a que tinha anteriormente. E se puder conciliar as duas coisas, excelente.
Sara, a estudar o quê?
Eu estou a estudar Finanças e Contabilidade no ISCTE. Estou no último ano da licenciatura. Não pretendo fazer mestrado, pelo menos para já, por isso também vou tentar entrar no mercado de trabalho, agora em setembro. Por isso, vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
O que é que, como é que os franciscanos entraram na vossa vida?
A igreja ao lado da minha casa é onde estão os franciscanos, portanto, era mais fácil. Eu tive um percurso durante a catequese, que foi assim um bocadinho atribulado. Andei pela igreja de São Maximiliano Kolbe, que é ao pé da minha casa, e outra igreja de Marvila, mais antiga. Relativamente aos horários, tive de conciliar uma coisa com a outra, porque também estudava no Conservatório Nacional de Lisboa. E então andei um bocadinho a saltitar de igreja para igreja. Mas depois, no oitavo ano, passei para São Max. E fiquei lá, fiz o crisma, continuei no grupo de jovens, agora faço parte do coro e também dou aulas de guitarra aos meninos pequeninos lá do coro.
Tão novo e com uma vida já tão preenchida. Vitor, como é que isto aconteceu nos próximos anos?
Eu acho que seria um bocadinho difícil de imaginar se não tivesse acontecido, porque sendo que a minha família está tão religiosa, e sendo que, pronto, eu também tenho uma proximidade física da igreja em frente à minha casa, logo eu não teria muito como fugir. E por indicação familiar comecei a ir à missa, comecei a ir à catequese, e a partir daí tudo se desenrolou e não consegui interromper. Atualmente estou no grupo de jovens, ando um pouco mais ausente porque o trabalho não me permite ter tanto tempo livre. Mas, pronto, foi um processo que é difícil deixar. Quando nos habituamos a uma coisa que acreditamos que realmente nos faz bem e que podemos usá-la para fazer bem aos outros, não conseguimos desistir simplesmente.
Frei Fabrício, ainda se recorda do primeiro contacto que teve com os franciscanos, ou São Francisco é assim tão presente em Itália que é muito fácil as crianças terem logo o conhecimento dele?
Não, os franciscanos não os conhecia como a Sara e como o Vítor, que cresceram ao lado de duas igrejas franciscanas, São Maximiliano e Santa Clara. A minha igreja era uma igreja gerida por um padre diocesano, portanto, até os meus 12 anos nem conhecia os frades. Os conheci porque passaram na nossa catequese para falar de São Francisco. E foi assim que tive o primeiro contato.
Amor à primeira vista.
Sim, foi o encanto não só de São Francisco, mas também de uma vida dentro do seminário, entre jovens, entre miúdos, com aquela idade onde o futebol, onde a vivência assim, do dia a dia puxava muito por nós. O encontro com São Francisco para mim foi mais na altura dos meus 17, 18 anos, quando pela primeira vez também fui a Assis.
Estamos a falar de um santo que viveu no século XIII. Esta é uma pergunta que até qualquer um de vocês pode ajudar-nos aqui a perceber. Como é que os jovens do século XXI ainda encontram encanto neste santo que vive numa época tão diferente da nossa?
Eu acho que é muito simples. Porque São Francisco, e pegando um bocadinho na viagem que nós fizemos a Assis, é uma envolvente que, epá, uma pessoa fica mesmo encantada, porque a história de vida de São Francisco é deslumbrante. E quando nós entramos em Assis, sentimos uma... Aquilo é místico, não sei, aquilo parece que entramos noutra dimensão, quer temporal, quer espacial. Aquilo é mesmo, é uma coisa que não dá para explicar só mesmo vivendo.
Eu concordo plenamente com a Sara, é uma coisa muito difícil de explicar, a não ser que nós próprios a vivenciamos, porque realmente Francisco foi uma pessoa inspiradora que nós fazemos questão de manter vivos em nós. Nós fazemos com que ele seja um exemplo para nós e tentamos colocar em prática toda a ideologia que ele tem para connosco. É estremecedor, é fantástico mesmo.
Frei Fabrício, falamos de um jovem que deixou tudo, deixou casa, deixou riqueza por amor a Cristo e ao Evangelho, não é? E nós vivemos com jovens como a Sara e o Vítor, que vivem numa sociedade de consumo. Como é que se fala deste homem a jovens de hoje?
Eu penso que basta, sobretudo, o testemunho, porque é a sociedade do consumo hoje como era aquela da minha época, da juventude. Eu lembro quando a primeira vez fui a Assis, aquilo que me tocou muito foi a simplicidade, a alegria e a pobreza. E até as pedras, eu digo, em Assis, fala de São Francisco. E infundem aquela paz nas coisas essenciais. Eu acho que dar a conhecer, experimentar um pouco a vida de São Francisco é o melhor antídoto, podemos dizer, ao consumismo de hoje e também uma certa cultura, chamamos assim, da indiferença, do desperdício, de uma mentalidade assim, ligada às coisas materiais.
Para si foi uma decisão difícil deixar também tudo como São Francisco ou acabou por se sentir mais livre?
Do ponto de vista existencial, senti-me mais livre, puxado, atraído, mas com aquela idade, 17, 18, 20 anos, havia também outras coisas que puxavam. No momento em que uma pessoa pensa se o seu futuro pode ser um matrimónio, pode ser uma carreira, ser alguém. Eu gostava muito de futebol, gostava de poder estudar, ter um emprego. Tudo isto também pôs à prova também a minha escolha. Mas afinal quem ganhou foi ele.
Frei Fabrício, Sara Almeida e Vítor Fernandes são os meus convidados hoje aqui no programa Porta Aberta. Vamos voltar à conversa para falar também do último encontro internacional de jovens franciscanos que decorreu em Assis. Se nunca visitou o site dos franciscanos conventuais em Portugal, recomendo-lhe que experimente lá ir, quando tiver a vagar. É um site com fotografias que falam por si e que transmitem paz. Além disso, existe nesse site uma secção dedicada à pastoral vocacional com perguntas e sugestões para quem não sabe bem que rumo dar à sua vida e se sente atraído pela vida religiosa. Comigo hoje, aqui em estúdio, estão três convidados que, de uma forma ou de outra, foram tocados pelo testemunho e pela espiritualidade de São Francisco. Frei Fabrício, Sara Almeida e Vítor Fernandes. A Sara e o Vítor são dois dos muitos jovens que participaram no último Encontro Internacional de Jovens Franciscanos, em Assis. Vítor e Sara, o que é que os levou a participar neste encontro? O que é que os atraiu nesta experiência?
Primeiro, eu no ano anterior tive a oportunidade também de ir a Assis, por acaso. Não, fui a uma... Como é que aquilo se chama mesmo?
A profissão.
A profissão de um dos nossos jovens de Viseu, um grande amigo que criei também nos encontros franciscanos proporcionados aqui pelos nossos frades. E toda a gente estava muito empolgada, vamos a Assis, vamos ao meeting, é um encontro internacional, vêm jovens de toda a parte do mundo, Brasil, de Chile, Espanha, Polónia, por aí fora. E eu pensei, bom, já fui lá o ano passado, já conheço mais ou menos Assis, tenho a oportunidade de ir com um grupo enorme de jovens, fomos 71 de Portugal.
Fantástico.
71 jovens de Portugal. É imenso, não fomos o grupo maior, acho que a Polónia tinha mais que nós, mas realmente houve sempre um grande envolvimento e todas as atividades que preparámos para nos ajudar a angariar dinheiro para ajudar na viagem, mas é mesmo inexplicável, porque é mesmo um espírito franciscano que todos temos e a vontade surgiu muito, muito rápido. Mal os freios disseram, olha, para o ano vai ser o meeting, pá, bora todos, vai ser espetacular, e realmente foi uma experiência incrível.
O que é que mais vos surpreendeu e tocou em Assis, Vítor?
Talvez a própria espiritualidade associada e a própria espiritualidade comprovada quando lá chegamos. Porque, de facto, é inegável que aquele sítio nos transmite bastante tranquilidade, bastante paz. Como o nosso Frei Fabrício diz, até as pedras podem falar sobre São Francisco, porque o que se pode vivenciar lá é muito mais do que qualquer pessoa nos pode transmitir, seja da que maneira for. É necessário mesmo ir ao local para conhecer e perceber o tipo de sentimento que nos pode transmitir. Como a Sara estava a falar, e curiosamente, a minha vontade de ir a Assis começou também pelo rapaz em que ela foi assistir à própria profissão, porque nós conhecemos antes, noutras atividades franciscanas, e ele estava-me sempre a falar, e o meeting é um encontro internacional, vai muita gente, estamos lá todos para o mesmo, temos todos a nossa fé, acreditamos no mesmo e é fantástico. E eu aos poucos e poucos sempre dou-lhe quando é que será o próximo, quando é que será o próximo, e assim que soube eu não consegui dizer que não, tinha mesmo de ir para poder ter uma experiência e perceber que realmente uma das melhores maneiras de cativar jovens na igreja é fazer com que nós nos juntemos todos e haja momentos de partilha das mais diversas maneiras, tanto a nível de fé como a nível de experiências pessoais. E é isso que me cativa e cativa na altura.
Foi importante este encontro de... Estava lá centenas de jovens, de encontro de jovens que, como dizia até o Vítor, acreditam no mesmo, que vivem esta espiritualidade. Foi importante para vocês isso?
Eu acho que sim, porque eu acho que o meeting... pode-se até comparar um bocadinho com umas jornadas mundiais, se bem que numa proporção bastante mais pequena, mas realmente nós ali percebemos que Deus é grande mesmo, porque faz coisas fantásticas, como juntar uma quantidade enorme de jovens, e estávamos ali todos com o mesmo propósito, com a mesma vontade de louvar a Deus, e lá está, nós conhecemos este jovem Nas Jornadas Mundiais, eu pelo menos, foi nas Jornadas Mundiais de Juventude, de, quando foi em Madrid, em 2011.
Diga-se, está a fazer um bom trabalho missionário ele.
está a fazer um bom trabalho. E realmente é uma experiência que eu acho que toda a gente devia viver, nem que fosse uma vez, Jornadas Mundiais ou este género de meeting, porque realmente percebemos que não somos só nós em, ali em Marvila que queremos, mas todo Portugal, todo o mundo tem o mesmo propósito, mas se calhar estamos assim escondidos, mas quando temos para dar, nós damos e recebemos com certeza, porque ele vai nos dar mais tarde ou mais cedo.
Isto acontece com alguma periodicidade. Frei Fabrício, há já muitos anos que se realiza este encontro de jovens em Assis. Está aberto apenas para os jovens que vivem esta espiritualidade ou para todos?
E surgiu antes das Jornadas Mundiais da Juventude a nível nacional. Era chamado Giovani verso Assis, Jovens para Assis. Depois viu-se a necessidade de alargar também aos outros países, onde os franciscanos conventuais estão presentes. E assim surgiu, cada 2 ou 3 anos, o meeting internacional dos jovens, a Assis. E portanto, faz parte da nossa pastoral juvenil, que, de qualquer maneira, utiliza o método das Jornadas Mundiais da Juventude, ou da comunidade de Tese. Momentos de encontro, momentos de oração, momentos de convívio, um tema também que procura focar a experiência cristã e franciscana. Para nós era, neste ano, a esperança é jovem. E foi um tema mais do que falado nas conferências, testemunhado através da vida dos jovens, vida dos frades, das celebrações e dos lugares franciscanos, porque o grande homem de esperança como modelo para os jovens foi apresentado Francisco de Assis.
Apelo à sua experiência, um encontro destes pode ser de facto decisivo na vida de um jovem, para um rapaz ou para uma rapariga, até para a coragem de arriscar tudo por Deus?
Sim, é o momento, eu vou recuperar a pergunta anterior também, que é aberta a todos os jovens, não só os católicos, assim. E, aliás, os jovens, quando se inscreve, têm vários caminhos, por conhecer os frades ou conhecer outros amigos que os convida. E depois, a experiência no local é uma experiência forte de Cristo Jesus. E eu penso que é o caminho também hoje para interpelar os jovens e para mostrar que o Evangelho, como diz o Papa Francisco, é uma boa notícia, alegre, que enche a alma, enche o coração e também nos envolve depois na vida do dia a dia. Não nos deixa parados, mas inquietos.
Vocês sentiram essa interpelação depois de voltar de Assis? De trazer este Evangelho para o dia a dia?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que já é uma necessidade que nós sentimos que está latente connosco. Porque é fantástico ter algo mais a que nos agarrarmos, algo mais que possamos transmitir a alguém que tenha dificuldades em acreditar a nível de espiritualidade ou esteja com algum conflito a nível espiritual e não saiba bem naquilo em que acreditar. E estas experiências são sempre bastante marcantes por isso mesmo, porque nós partilhamos tanto e sendo que partilha uma palavra-chave com São Francisco, é impossível não queremos partilhar pelo menos com as pessoas mais próximas, que são aquelas com que temos mais facilidade de o fazer, mas também com pessoas que encontramos no dia-a-dia, em que se calhar sorrir com elas, falar um pouco com elas, pode mudar completamente o dia-a-dia delas, ou pelo menos marcar aquele dia e aliviar se calhar um bocadinho aqueles sentimentos mais negativos que a pessoa pode ter. Acho que São Francisco e até mesmo no geral a Bíblia é algo que nos pode motivar a não só a sermos melhores, mas a darmos mais de nós, não só para nós, mas para os outros. e através disso virá uma grande recompensa.
Vocês nesta viagem, não sei se chamam-lhe peregrinação, mas isso, não é? Fizeram a Itália, ainda tiveram a oportunidade de visitar Pádua, onde viveu Santo António, e Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu, a Santa Bernadette. Do que viram e viveram nestes lugares, o que é que mais os tocou?
Desses lugares também fomos a Roma. Tivemos a oportunidade de estar com o Papa.
Para a próxima quero ir convosco.
Tivemos a oportunidade de assistir a uma catequese num auditório assim relativamente grande, onde esteve toda a gente do meeting, também foi integrado no meeting. E eu acho que realmente, assim, da viagem, acho que foi o momento mais marcante, porque o Papa Francisco pegou muito em São Francisco de Assis, e ele chama-se Francisco exatamente por isso. E eu acho que realmente foi uma experiência muito marcante vê-lo ali ao nosso lado. Quase que lhe tocámos. Uma das nossas colegas de Portugal tive a oportunidade de estar com ele, e acho que foi uma experiência fantástica.
Foi Fabrício, calculo que conhece muito bem Pádua, que conhece muito bem Assis, aliás, de outra forma não seria. Ainda é um lugar que sente necessidade de voltar de vez em quando? Sente essa necessidade urgente de vez em quando de ir lá?
Eu não consigo fazer a contagem de quantas vezes vou. Agora estive há pouco tempo também, em fevereiro, para um encontro sobre o tema da misericórdia para nós franciscanos. E todas as vezes que vou, ou a nível pessoal, ou também a nível de alguma atividade, algum encontro também mais formal, procuro ter sempre um tempinho em que possa ter o meu contato com São Francisco, ao pé do túmulo, que é o lugar, poderia dizer, mais íntimo e também mais despido, mais simples. Este corpo colocado dentro de um sepulcro de pedra e que diz o essencial daquilo que queria ser Francisco, o Evangelho vivo para o nosso tempo. Eu, portanto, todas as vezes que posso voltar, nunca vivi em Assis como residência estável. Mas todas as vezes que posso passar por Assis, é um pouco um mergulho em São Francisco, mas quando digo São Francisco é no Evangelho, também no espírito da simplicidade, do essencial, deste contato também que ele tinha com a natureza, reconhecendo que cada criatura é uma obra de Deus. Portanto, recuperar um pouquinho todos estes temas na minha vida.
Sara Almeida e Vítor Fernandes foram dois dos muitos jovens que participaram em julho do ano passado no Encontro Internacional de Jovens Franciscanos, que teve lugar em Assis, uma terra que Frei Fabrício Bordin, franciscano italiano, conhece bem. Eles vão continuar comigo mais um pouco aqui no programa Porta Aberta. Não saia daí.
La gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi. E cerca di essere tu il primo che ci sta. per dare a chi non ha. Usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di
amor, são estas as grandes características apontadas a São Francisco de Assis no site dos franciscanos conventuais. São qualidades preciosas que explicam que tantas pessoas ainda hoje se sintam tocadas pelo exemplo e pelo testemunho deste santo que se impõe cheio de vida aos nossos olhos. Mas um dos primeiros portugueses que teve o privilégio de conhecer São Francisco foi o nosso Santo António. Para uns, Santo António de Lisboa, para outros, Santo António de Pádua. Eu nem sei o que lhe hei de dizer em relação a isso, o Frei Fabrício, não é? É de Pádua ou de Lisboa?
Eu conheci Santo António quando era criança, como Santo António de Pádua. Depois descobri que era Santo António de Lisboa. E foi sempre algo que me fascinou, né? Esta terra que não conhecia. De longe pensava que podia tornar-se a minha terra onde eu vivo agora, onde tenho a residência, a morada. Mas eu costumo também brincar, dizer que é Fernando de Lisboa, o seu nome de batismo, Frei António de Coimbra e Santo António de Pádua, para mostrar alguma progressão. Não, Pádua tornou-se o lugar que o acarinhou muito e que também conseguiu pedir ao Papa para que fosse proclamado santo em pouco tempo. Mas também os frades de Pádua agora têm mais atenção a dizer Santo António da Lisboa e de Pádua.
Está resolvido o problema.
Então, para dar umas voltas assim.
Aliás, o Frei Fabrício fez o noviciado em Pádua, não é? Na Basílica de Santo António. Isso tem... Deve ter tido uma importância especial para si.
Sim, porque para além da popularidade deste santo, eu acho que as pessoas, sobretudo os mais simples, têm uma relação muito próxima com Santo António. Aquele colocar a mão ao pé do túmulo, da pedra onde está o corpo de Santo António, é uma relação de intimidade, onde as pessoas, quando estão com dificuldades, com problemas, ou querem agradecer, procuram este contato físico com ele. E ele, que era tão um homem de uma grande cultura, que tinha adquirido aqui em Lisboa, mas sobretudo em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz, tornou-se tão simples, tão próximo das pessoas, ao ponto que anunciava o Evangelho, explicava a Bíblia com a linguagem do povo, com simbologias, com uma linguagem muito acessível. Esta é a grandeza de Santo António. E nós resumimos um pouco toda a sua espiritualidade em duas palavras, que parece que diz quem foi Santo António: o homem do Evangelho e da caridade, da misericórdia. Isto diz tudo.
Diz tudo mesmo. Sara e Vítor, depois desta peregrinação a Assis, sentem-se mais missionários, mais responsáveis pela evangelização como cristãos? Aliás, eu sei que vocês viveram uma experiência dessas em Roma, não é? Tanto no trabalho com sem-abrigos como na evangelização.
Sim, eu acho que que as experiências que nós tivemos, tanto em evangelização como o próprio voluntariado com os próprios sem-abrigos, nos transmitem lições que se calhar não conseguimos ou nos recusamos a colocar em prática devido à agitação do próprio dia-a-dia, e faz-nos tentar ser um pouco mais humildes e perceber que aqueles que se calhar têm menos possibilidades, como foi o meu caso, eu trabalhei com sem-abrigo. Foi uma experiência bastante, como é que eu ia dizer, talvez arrebatadora, porque no fundo estamos ali com pessoas que têm poucas possibilidades económicas, ou até mesmo nenhumas, e vão passando toda essa dificuldade, vão tendo fome durante o dia. E apesar de haver todas estas organizações que lhes podem ceder comida algumas vezes por dia, ou até apenas uma, o que seja, os sem-abrigos são humanos, são pessoas como nós, merecem ser tratados com a mesma dignidade que nós nos tratamos uns aos outros. Não tem de haver aquele tipo de relação que é do desprezo, de os afastar de nós, porque quer essas pessoas queiram, quer não, eles são humanos. Eles merecem tão bom tratamento quanto nós, quanto outra pessoa qualquer. E o que eu vi neles, e que muitas vezes não vejo em pessoas que têm mais posses, foi a gratidão que eles demonstravam ao nós oferecermos uma peça de fruta. Eles agradeciam constantemente. Nós fizemos uma espécie de corredor, cada um segurava um saquinho com um pão, com uma fruta, com um copo, com um sumo. E eles sempre que passavam por nós diziam particularmente obrigado a cada um de nós. E quando iam repetir, agradeciam de novo. E tentavam meter conversa connosco. Nós víamos um bocadinho enrascados, porque o italiano é propriamente o nosso forte. Mas pronto, lá tentávamos entendê-los e tentar falar um bocadinho italiano, palavras que aprendemos, para que eles não sentissem que estamos ali em obrigação, digamos, só a entregar comida. Não, nós também queríamos, de algum modo, fazer daquela experiência não só boa para eles, mas também para nós, que nos ensinasse alguma coisa, que não fosse apenas um voluntariado que qualquer um pode fazer, mas que um voluntariado em que podemos aprender com ele e ficarmos espiritualmente mais enriquecidos com isso.
Falar do Evangelho nas ruas de Roma, foi isso que fizeste, Sara, foi?
Mais ou menos. Não é fácil falar com italianos, até porque eles são muito preguiçosos para nos entenderem.
É uma provocação para falar isso.
Mas nós optámos por fazer assim uma dinâmica um bocadinho diferente, que foi, tínhamos ali metade dos jovens que o forte era cantar e a outra que desenrascava o italiano, então optámos por cantar músicas que habitualmente cantamos nas Eucaristias e nos encontros e tudo mais. E os restantes, que lá se conseguiam desenrascar, lá foram ter com as pessoas e falar sobre o que nós estávamos ali a fazer. E creio que até entregavam umas pagelas, se não estou em engano. Mas realmente é muito complicado, porque as pessoas, por norma, pensam, ou lhe vamos pedir dinheiro, ou queremos alguma coisa que pronto, que eles não querem dar naquele momento. E a maior dificuldade que nós sentimos realmente é as pessoas não nos querem ouvir, mesmo que nós digamos, mas isso não é para pedir dinheiro, isso não é para isso, não é para aquilo, é só mesmo para nos ouvir durante 2 minutos, para nós darmos o nosso testemunho. As pessoas ficam muito reticentes. E eu já tive a oportunidade de evangelizar aqui em Lisboa, e eu acho que mesmo assim aqui é mais difícil, porque eu acho que em Itália as pessoas, pelo menos a experiência que eu tenho, as pessoas são mais abertas. E eu, por exemplo, lembro-me que na viagem, creio que não foi esta, que foi na outra, que nós fomos celebrar a Eucaristia muito cedo, umas 7 da manhã provavelmente, e havia pessoas que iam à Eucaristia a essa hora, antes de irem para o trabalho, que é uma coisa que aqui dificilmente se vê, até porque temos os horários específicos das missas ao domingo e mesmo durante a semana. Mas eu acho que mesmo assim lá sempre é um bocadinho mais fácil que aqui. Mas realmente a grande dificuldade é parar, olhar para as pessoas e as pessoas dizerem, então falem, digam o que têm a dizer. E realmente eu acho que essa é a maior dificuldade agora nos tempos que correm para nós, jovens. Acho que essa é a grande dificuldade que nós temos de evangelizar e dizer, eu sou cristão e não tenho medo disso. E levar às outras pessoas um bocadinho daquilo que nós sentimos e gostamos. Eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos hoje.
É um desafio que começou há mais de 2000 anos e já era assim.
Exatamente.
Vocês vêm com mais esperança depois deste encontro com jovens franciscanos? Mais esperança nesta Europa que está um pouco confundida, para não usar outro termo?
Eu acho que sim, porque quer queiramos, quer não, a fé é transversal a todas as idades. E eu ficava bastante contente por ver que rapazes e raparigas, talvez com menos 8 anos do que eu, terem uma fé tão sólida e terem uma capacidade de comunicação e de apostarem seriamente nisso. Eu penso e olho para trás, caramba, eu, para chegar onde cheguei hoje, demorei se calhar o dobro do tempo que estes jovens estão a demorar. E não há por que não ter esperança, porque todos nós somos capazes, temos é que acreditar em algo. Deus é enorme, é inconcebível não querermos estar ao lado dele, porque independentemente de tudo ele não nos abandona. Cabe-nos a nós é não abandonar a ele, agarrar-nos a isso e termos esperança de que as coisas vão mudar. Se a nível geracional a fé está a ficar, ou pelo menos é o meu ponto de vista, está a ficar mais entrelaçada cada vez mais cedo, eu não vejo porque perder a esperança, não só nos jovens, na Europa, mas também na humanidade. É preciso é aceitar e querer muito que ele esteja connosco e que, nós, e que estejamos com ele também.
Frei Fabrício, o que é o melhor da vida religiosa? O que é o melhor de ser frade franciscano?
Eu digo, pensando naquilo que estava a dizer o Vítor agora, ele estava preocupado que, assim, sozinho não conseguia ter a mesma alegria, a mesma pujança de outros jovens. Eu digo que é a força da fraternidade, a força da comunhão. Penso que isso também é a característica do franciscano. São Francisco não foi um santo sozinho, mas criou uma fraternidade. E eu acho que esta é a força de um cristão, é a força da comunhão, da fraternidade, onde juntos, numa praça, conseguimos fazer a diferença. Quer dizer, cantar, fazer palhaçadas, conversar. Vencemos aquele muro do medo, ou da indiferença, ou do individualismo, que hoje está muito presente. É criar, utilizando as expressões do Papa Francisco, é criar ponte, criar uma ligação. E quando estamos juntos, descobrimos que dentro de nós há potencialidades, há experiências, pode ser pequenas, simples, mas que partilhadas fazem a diferença.
Sara, Vítor, Fabrício, muito obrigado pela vossa presença aqui esta manhã. Um bom dia.
Obrigado.
Obrigado.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere a 13ª edição do Festival de Cinema Indie Lisboa, que contará uma vez mais com a participação da Igreja Católica. A iniciativa, que começa quarta-feira e se prolonga até 1 de maio, apresenta uma seleção da produção mundial da 7ª Arte. A Igreja Católica atribuirá 2 prémios, Árvore da Vida, um no âmbito do Indie Júnior, dirigido a crianças e adolescentes, e o outro no âmbito das curtas e das longas metragens, assinadas por realizadores portugueses que integram a competição nacional, e a secção Novíssimos, num total de quase 30 filmes. Às 11, a transmissão da Eucaristia aqui na Renascença. Desejo-lhe um bom domingo.